Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Estendendo meus cumprimentos a todo o povo de Buritis que irão nos ouvir, irão nos ver nesse momento. Cumprimento também todo o povo de Buritis no meio rural e em outras cidades, em outras localidades também nos acompanhando nesse momento. Convido o vereador Robertinho para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Queria, nesse momento, elevar nosso pensamento aos céus, pedindo a Deus que possa abençoar a condução, as nossas palavras e as nossas atitudes aqui no dia de hoje, para que possamos sempre estar observando o que for melhor para a nossa cidade, para a nossa comunidade e para a nossa região. Assim, vamos rezar um Pai Nosso, pedindo que Deus esteja à frente e nos abençoando. Pai Nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que é teu o reino e a glória para sempre, Senhor. Amém.
Nesse momento, convido o segundo secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Justificou
a ausência. Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 14ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para leitura de correspondências, o segundo secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve. Devolvo a palavra.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Indicação sem número. A sistematização para marcação de consultas via online, usando a plataforma de acesso da área da saúde. Justificativa, presidente. A ausência desse serviço tem dificultado a vida das pessoas que necessitam dessa ferramenta para marcação de consultas. No sistema público municipal, atualmente, o sistema mantém o serviço presencial, exigindo o deslocamento e obriga o beneficiário a submeter-se a enormes filas e horários impróprios em relação à sua realidade, e a sua sistematização diminuirá esse tempo, recolocando municípios nos ambientes digitais. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Presente, projeto de lei 014-2026, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Habitação, cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e de outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Apresento também projeto de lei número 015-2026, institui a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do município de Buritis, dispõe sobre o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e de outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra, presidente.
Dando sequência, a partir desse momento, declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente hoje no Museu Delmar, grande amigo, companheiro Zileu, e o público presente. Gostaria de, nesse momento, começar a minha fala informando a população buritizense que já se encontra nessa casa a proposta que dará direção aos orçamentos de 2027, a chamada LDO, Lei de Diretrizes de Orçamento, na qual fui mais uma vez nomeado como relator da matéria. Esse assunto tem muita relação com as propostas do Executivo para nos dizer como será gasto os recursos oriundos das arrecadações de impostos, transferências de verbas do Estado e do Governo Federal. Estou convocando a sociedade, principalmente as organizações civis organizadas, para debate e apresentar as propostas de projetos que vão nortear o orçamento de 2027. Atenção, lideranças de bairros, dos assentamentos, das associações, dos sindicatos comerciais, do agronegócio, enfim, toda a sociedade organizada. Traga suas ideias, suas propostas de projeto para acrescentar no orçamento municipal de 2027. Não perca essa oportunidade de fazer parte das propostas que irão valorizar e orientar o governo a investir melhor os recursos do orçamento de 2027. Estaremos à disposição para participar de reuniões ou encontros que irão abrir esses debates, oriundos para um orçamento participativo e consultivo. Não teremos muito tempo, estaremos recebendo as propostas no período de 4 a 19 de maio de 2026. Participe então, vocês hoje são lideranças, têm as suas ideias de melhoria para o município, traga as suas propostas para que possamos incluir junto à lei de diretrizes orçamentárias do nosso município. Quero nesse momento também cumprimentar com muita atenção o senhor Deli Damasceno, do assentamento Palmeira Gado Bravo. Seu Deli, nós já estamos com recurso alocado para o corte da serra. Estão alocados várias melhorias, muita a mobilidade de comunidade do assentamento. Vai melhorar muito, com certeza. Meu amigo Antônio Menezes, do assentamento Mãe das Conquistas, quero lhe cumprimentar com muito carinho e dizer para você que Deus abençoe e dê muita saúde à sua esposa. Sabemos a dificuldade que a Vossa Excelência está passando, mas para Deus nada é impossível. Temos certeza que em breve ela estará com a sua saúde normalizada. Minha queridíssima pastora Raimunda, em breve estarei fazendo uma visita aí para a senhora na região do Pasmado. Deixo com um abraço carinhoso, com muito afeto. Minha amiga Dona Doca, lá do assentamento Para a Terra, Luz da Esperança, em breve estarei visitando também. E um forte abraço a Dona Doca e a família. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Nesse momento, eu quero também cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores, vereadora Vaninha, e estender meus cumprimentos também a todo o público aqui no plenário da Câmara Municipal. Cumprimentar aqui nosso amigo Lindomar Cigano, também faz presentes, e leu, qual estende os cumprimentos, o João também, do Pernambuco, né? E demais pessoas presentes nesse momento. Estendendo meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos seus lares aqui na cidade de Buritis, também no meio rural de Buritis. Quero também deixar um abraço especial, a reunião tenho certeza, eu acho que deve ser um pouco mais curta hoje, mandar um abraço especial para o Toim, é assim que ele gosta de pronunciar o nome dele, Toim, lá do Piratinga, e também o seu Sebastião, que é conhecido, tá gente, para não confundir a palavra, seu Sebastião, que diz que não perde uma reunião, diz que gosta de ouvir demais da conta o vereador professor Branquinho falar. Sebastião, conhecido como Coco, então é o apelido dele, fica aqui um abraço especial para o seu Sebastião também. Dizer também ao pessoal da Vila Palmeira, hoje eu recebi uma mensagem, uma ligação, e dizer para aqui esse pessoal da Vila Palmeira que a academia, né? Academia ao ar livre vai estar chegando em breve. Nos próximos dias, o pessoal, eles farão lá a base da academia e vai estar recebendo. Faço questão, como eu falei hoje, eu vou estar lá no momento que estiver fazendo a base da academia, no momento que estiver instalando também a academia. Também é uma indicação impositiva, né, de minha autoria. E com toda certeza, é questão de honra, vocês receberão essa academia aí, com toda certeza, podem aguardar. Hoje eu estive no distrito de São Pedro do Passa Três, eu saí de lá, vim para Buritis, depois retornei ao distrito, porque a pessoa que ganhou para fazer, executar um projeto pequeno, mas um projeto importante, que é o letreiro, né, que vai estar na entrada do distrito. Eu amo Passa 3. Vai estar bem bonitinho lá, eu amo Passa 3. Eu, coração vermelho grandão e Passa 3. Bem próximo ao posto de gasolina lá do nosso amigo Wendel, que é administrado hoje pelo Alexandre, né? Então, logo, logo vai estar esse letreiro lá. Eu tenho certeza que nos próximos dias vai estar sendo instalado lá. É uma conquista. Eu vi tantas mensagens, pessoas parabenizando, tão felizes de ver algo tão simples, né? Simples, mas que representa muito para o nosso lugar. O amor que nós temos por aquele lugar. E final, Zileu, foi de lá que o povo passou a conhecer o Branquinho, né? Antes ninguém conhecia, mas o Distrito de São Pedro Passarinho deu a oportunidade de Buritis e região conhecer o Branquinho, tornando o Branquinho o vereador mais votado, com 804 votos. Isso me enche de orgulho. Minha esposa fala assim: ah, Branquinho, você fala isso direto, eu vou falar sempre, porque foi algo marcante na minha vida, algo que me emocionou. E é algo que me motiva a lutar cada vez mais pelo nosso povo do Distrito de São Pedro Passa Três, por Buritis e por região. E aqui eu falo Buritis e região porque nós vamos entregar, Zileu. Vamos entregar uma ambulância novinha, que vai estar chegando em breve. Nós vamos entregar um trator novinho com vários implementos na Associação das Pedras. Logo, logo. Nós vamos começar uma nova obra de pavimentação no distrito, no valor de 820 mil. Hoje eu recebi um comunicado da Micaela, preocupada com esse recurso que eu consegui com Paula Biacchio, que tinha que fazer uma modificação lá no sistema. Rapidamente eu liguei para o Lênio, falei: Lênio, procura resolver esse problema, porque nós não podemos perder esse recurso. E aí o Lênio entrou em contato com o Eloilton, rapidamente eles fizeram os reparos necessários lá no sistema para que esse recurso esteja garantido, que antes das eleições desse ano, essa obra possa dar início lá no distrito. E tem muito mais conquistas, muitas outras conquistas também aqui em Buritis. Agora, cobrando aqui nesse momento também, a volta das aulas de bateria na escola de música aqui em Buritis. Não dá para entender. A escola, ela tem a bateria, vereador Geudo, mas não tem as aulas de bateria. Aí alguém diz assim: ah, mas é porque faz muito barulho. Então vai ter que isolar a sala, né? Colocar algum sistema de isolamento lá para que possa ter as aulas de bateria. Não tem como você ter uma escola de música que não pode ter aula de bateria, uma vez que já tem a bateria. Aí eu procurei o prefeito Rufino e disse para ele, fiz a minha cobrança com ele, porque isso se faz extremamente necessário. Tem pessoas que adoram tocar bateria. Eu sou mais apaixonado por violão, né? Não sei nem tocar violão, mas gosto muito de violão. E eu conheci o baterista da banda Rick Henry e fiquei, cara, encantado com o talento que o cara tem. Para quem sabe realmente tocar, é muito bonito. Então, fica aqui as nossas cobranças nessa noite, a volta das aulas de bateria na Escola de Música aqui em Buritis. Eu fiquei de cobrar na reunião passada, acabei esquecendo, tinha muita coisa para falar e acabei esquecendo. Então está aqui a nossa cobrança, não vou mencionar o nome de quem pediu para cobrar, mas o recado está dado e eu espero que o Rufino possa realmente atender essa demanda.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente, boa noite demais colegas vereadores, boa noite ao público presente aqui no plenário, boa noite a toda a sociedade de Buritis que nos ouvem aí pela Rádio Clube FM, também aqueles que nos assistem aí pelo nosso canal do YouTube. Presidente, queria começar as minhas palavras no dia de hoje, primeiramente parabenizando o nosso amigo Raul César pelo belo evento que foi realizado neste final de semana, a 11ª Cavalgada Pé da Serra, em que fomos recebidos ali pelo nosso amigo vereador aqui, Alencar Apolinário, com um grande café da manhã, uma bela recepção, muitos amigos, todos os cavaleiros ali se fizeram presente, eu acho que quase a integridade dos cavaleiros do nosso município tiveram presente. Fizemos um percurso maravilhoso, passando ali pelo meio do cerrado, né, onde nós podemos contemplar a beleza do nosso cerrado, do nosso município, chegando até a fazenda Pé da Serra do nosso amigo Raul. Fomos recebidos lá com um grande café da manhã, ou com um grande almoço, na realidade quase janta, porque já era meio tarde, né? Chegamos lá por volta das 5h30 da tarde, mas o percurso espetacular. Fiquei muito feliz de participar junto com os nossos amigos cavaleiros ali, eu e a minha esposa, desde o início a cavalo até o final. Foi muito bacana. Raul e sua família, esposa Marilu, seus filhos, estão de parabéns pelo evento. Foi muito bacana estar com vocês ali. Queria também, presidente, lembrar que hoje saiu a primeira caravana do ônibus, né, com as pacientes que foram realizar as primeiras cirurgias lá na cidade de Espera Feliz, né? Cirurgias de esterectomia. as pacientes que já esperavam há muito tempo por essa cirurgia tão importante para dar qualidade de vida, né, à nossa comunidade, às mulheres aqui do nosso município. E finalmente nós conseguimos, junto a um deputado que tem nos ajudado muito aqui na nossa cidade, o deputado estadual Enes Cândido, tem um olhar especial para a área da saúde, é enfermeira, é da área da saúde, conhece bem a realidade e é um deputado que tem sido um parceiro muito grande da nossa cidade, né, junto inclusive com a deputada Lute Falcão, que também tem sido uma grande parceira, deputada estadual também. Então, o deputado Enes, ele disponibilizou nesse primeiro momento 40 cirurgias de esterectomia, retirada do útero. Nesse primeiro momento foram 18 mulheres, né? Saíram hoje, vão chegar lá em Espera Feliz, realizar a cirurgia e, se Deus quiser, estarão de volta ainda essa semana, com a graça de Deus, né, para contemplar de uma qualidade de vida melhor. Então, assim que essas pacientes chegarem, eu e o Dr. Carlos Fernando, somos idealizadores desse projeto, junto ao Enes, ao deputado Enes Cândido, estaremos lá de corpo presente para receber essas pacientes, saber como que foram tratadas, né, como que aconteceu, com a ideia de mandarmos daqui mais uns dias mais algumas pacientes para a realização dessa cirurgia. Então, queria inclusive aproveitar a oportunidade para que as mulheres que tenham essa necessidade de realização dessas cirurgias, esterectomias, que elas procurem o nosso gabinete, né, o gabinete do Dr. Fernando, o gabinete do vereador Robertinho, né, que nós iremos dar todo o suporte e encaminhá-las para que possa ser feita as cirurgias. Queria também, presidente, aproveitar esse momento aqui, final da fala, para poder chamar a atenção da comunidade lá do São Vicente. Eu recebi um vídeo em que fiquei impressionado com a altura do fogo lá nesse momento, onde um morador que não tem juízo colocou fogo no seu lote ali do lado e o fogo já estava até adentrando os lotes vizinhos, queimando o padrão do vizinho e a comunidade toda ali basbacada com aquela situação, gerando uma fumaça danada. Tem várias crianças com problema respiratório, com bronquite ali, que não pode ficar inalando aquelas fumaças, e as pessoas sem juízo vai lá e põem fogo nos seus lotes, né, sem pensar nas consequências que isso gera. Então gera um alerta que inclusive é um crime ambiental, viu, pessoal? As pessoas têm que tomar cuidado, porque colocar tirar fogo sem autorização é um crime ambiental, e se o vizinho descobrir quem que é e fazer uma denúncia aqui no órgão ambiental, a pessoa não responde só com uma multa não, civil não. É um crime, vai ficar anotado ali na sua ficha criminal. Queria também, presidente, só para encerrar minha fala, informar a comunidade de uma obra extremamente importante que vai impactar, inclusive, a Vila São Vicente. Eu queria dar em primeira mão essa informação que a nossa administração competente, do nosso prefeito Rufino, vai iniciar as obras de levantamento da estrada até o São Vicente. Finalmente nós teremos essa obra tão importante, como foi feita ali no Taquaril, né, que já foi feito já há quase 2 anos e a estrada permanece boa, né, ali, porque quando você faz o levantamento, você escoa a água para as laterais, então acaba que isso faz com que a estrada permaneça boa e a manutenção seja muito mais leve por muito mais tempo. Então, a comunidade ali de São Vicente, da Vila Rosa, a nossa tão esperada obra chegou. A partir da semana que vem, vamos iniciar essa bela obra. São essas minhas palavras, presidente, para o momento, no momento de liderança. Irei trazer mais algumas informações importantes para a nossa comunidade. Devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. O público nos prestigia aqui essa noite e quem está nos acompanhando aí pela Clube FM. Hoje eu vou citar mais uma vez aqui, está se tornando repetitivo, as cobranças que a gente faz aqui, né, Danilão, no nosso bairro Taboquinha, porque a gente até que tenta mudar de uma reunião para outra, mas toda hora que a gente sai na rua, é os vizinhos, é os moradores do bairro fazendo essa cobrança. Tanto pela limpeza, né, eu estava passando por hoje no bairro ali, E espero que o nosso secretário de obras esteja nos ouvindo, ou alguém ligado a ele, passar para ele, porque a gente está cobrando aqui, parece que está cobrando em vão. As laterais do meio-filtro, a sujeira que está no bairro, é inacreditável, assim, se você olhar, a sujeira que está, e o mato nos lotes vazios. Né? A gente cobrou aqui. Ele começou há 15 dias atrás a alavancar um serviço, já parou e não voltou mais. Né? E a gente está cobrando aqui constantemente essa questão da limpeza dos lotes vazios. No bairro IP, sem condições, lá o capinato está cobrindo uma pessoa. Né? E, infelizmente, começou a fazer o serviço e parou. E a gente está aqui cobrando, e parece que está sendo em vão, porque parece que a gente não está sendo ouvido, né? Ou então não está dando importância pelo bairro, porque a gente tem cobrado bastante aqui a questão da limpeza no bairro Taboquinha, a limpeza no bairro IP, no bairro Planalto, o mato que está ali, não tem como uma cidade manter dessa forma. Sem falar nos buracos que estão ali na rua Américo Vespúcio, né? O tapa buracos foi só numa parte, não terminou o serviço e, infelizmente, parece que o nosso Taboquinha está se deixando de lado. Né? Quero aproveitar aqui também, a gente só não faz cobrança, quero parabenizar o trabalho da coordenadora da cozinha comunitária, né, da Giovana. Aqui o trabalho aqui está sendo de excelência. A gente vê ali no dia a dia, eu particularmente frequento bastante lá durante a semana, a gente vê o trabalho e a qualidade da comida que está sendo servida ali na cozinha comunitária. Então, está de parabéns. E quero aproveitar a oportunidade também de agradecer o Douglas pela reivindicação que eu fiz de um serviço na região ali da Barriguda 2. E ele prontamente foi lá e resolveu o serviço para a gente. E acredito que vai fazer mais, porque o maquinário ficou lá, dizer que tem bastante serviço na região. Então, eu quero aqui agradecer o Douglas, porque a gente tanto cobra, mas na hora que faz também a gente tem que parabenizar pelo trabalho, né? Sim, vereador.
Uma parte, o vereador de ideia, só porque eu esqueci de citar nominalmente o nosso secretário Douglas, quando falei da obra, do levantamento da Estrada de São Vicente, e foi justamente ele que me deu a notícia. Então, eu queria parabenizar o nosso amigo Douglas, secretário de Transporte, que tem feito esse grande trabalho, e sempre que nós o pedimos, ele está de pronto atendimento ali para atender as demandas de nós, vereadores, aqui.
E aproveitando a oportunidade, eu já ia fazer uma cobrança, mas nosso colega vereador já trouxe a notícia para a gente aqui, que vai fazer esse cascalhamento, eu acredito que seja até no trevo ali de São Vicente e Vila Rosa. E eu ia trazer uma reivindicação naquele corredor especificamente ali da região do Araçá. O senhor deve ter passado lá, viu esses dias lá, as árvores já tampando a estrada, sem condições ali. E na época da chuva, passa muito caminhão ali de leite e deixa desnivelado a estrada. Então você passa ali e fica emburacado, não é aquele buraco que atrapalha a rodar, mas para mim que roda de caminhão aí carregado, tá ruim, viu? Porque não tem nivelamento da estrada. Então tá ruim. E o mato ali no corredor ali já tá praticamente tampando a estrada. Então, certamente, eles fazendo esse levantamento aqui, acredito que vai fazer esse serviço lá no corredor também da região do Araçá. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Antes de passar a palavra para os nobres colegas vereadores, né? Vou ser bem breve aqui, eu acabei esquecendo, e dizer que Buritis vive um momento histórico no esporte. Pela primeira vez, o município será sede do GENG, Jogos Escolares de Minas Gerais, recebendo, entre os dias 4 e 9 de outubro, competições de basquete, voleibol, handebol, futsal e xadrez. Um grande feito que merece, obrigado, viu, doutor, reconhecimento e aplauso ao prefeito municipal e ao secretário de esporte, Mário Noronha, pelo trabalho e dedicação em trazer esse esporte tão importante, esse evento tão importante para a nossa cidade. Esse clima de valorização do esporte já vem sendo construído. Nesses últimos fins de semana, Buritis foi palco da terceira edição da Liga Buritis, que mais uma vez foi um grande sucesso, reunindo 24 equipes, 12 femininas e 12 masculinas, em uma competição marcada pela organização, espírito esportivo e grande participação popular. Além de fortalecer o esporte, eventos como esses movimentam o comércio local, beneficiando comerciantes e ambulantes e reforçam o quanto o esporte é uma ferramenta importante de desenvolvimento para o nosso município de Buritis. segue avançando e fazendo história. Dizer que realmente merece os parabéns, na minha opinião. É algo marcante, é algo inovador, é algo que nunca tinha acontecido antes. Mas também fica aqui uma crítica, não ao governo em si, mas também, hoje eu acabei cobrando, por que as escolas municipais do meio rural não possam estar participando de forma mesmo que indireta, né, assistindo os jogos? Mas segundo aí, há uma ordem da superintendência que as aulas têm que transcorrer normalmente, que não, eu não sei como que vai ser normalmente, com as escolas tendo aula, outras não tendo aula, né? Então, eu acho que isso aí não vai ser normal coisa nenhuma. Então, uma vez que é um evento marcante, algo extraordinário, deveria parar todo mundo e, de repente, aqueles que não estiver jogando, estaria assistindo, estaria... Porque tem tantos jovens me ligando, mandando mensagens. Eu vou, entre esses jovens, vou colocar os meus filhos também, que não irão participar diretamente do GENG, mas que gostaria muito de estar assistindo também. E daí não poderão, porque são da escola do meio rural, e aí eles não podem estar participando, Zileu. Porque se você não está diretamente ligado, não vai participar dos jogos, são somente os da cidade, onde as escolas vão sediar também, vão servir de sede para esses atletas que virão para a cidade. Então eu não concordo muito com isso, eu acho que deveria ser um momento que poderia estar no calendário, que poderia ter parado mesmo os 3-4 dias, os dias, né, dos jogos, e todos aqueles que não estivessem participando estariam também assistindo aos jogos. Porque de uma forma ou de outra, isso vai mexer muito com o psicológico dos alunos aqui de Buritis, tanto do meu rural quanto da cidade de Buritis, mas é só uma crítica construtiva, uma sugestão nesse momento. Com a palavra o vereador Arley Prisco.
Passo a palavra para a vereadora Vânia, que é a única mulher que nós temos aqui. Então, eu respeito esse pedido a ela, Vânia.
Parabéns, vereador. E fique inscrito, presidente.
Muito obrigada. Muito obrigada pela compreensão, vereador Arley Prisco. Cumprimentar esta noite nosso presidente da casa, nossos colegas vereadores, na pessoa do vereador Danilão, nosso grande amigo. Cumprimentar também todas as pessoas que se fazem presentes neste plenário, na pessoa do meu amigo João, grande pessoa querida por nós ali da região do Pernambuco. Cumprimentar em tempo também todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, nos ouve pela Rádio Clube FM. Dizer, presidente Branquinho, que eu quero, antes de iniciar nossas palavras, deixar minhas sinceras condolências à família do senhor Carlindo pelo seu falecimento ocorrido neste domingo. O Carlindo era morador ali da região do Borá, da Rancharia, era uma pessoa muito querida, irmão da nossa amiga Neide, do Postão, do seu Leonel, do Leonardo e também da dona Nice, servidora dessa Casa de Leis. Eu tive o privilégio de conhecê-lo e deixo aqui o meu respeito à sua história construída nessa cidade. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos neste momento de dor. Quero também, presidente, compartilhar com todos uma notícia importante para o futuro das nossas crianças. Na última terça-feira, eu estive em Brasília com o nosso prefeito Rufino, no gabinete do deputado federal Zé Vito, onde foi confirmado, por meio de emenda parlamentar, recursos para o programa Visão do Futuro para o município de Buritis. Esse programa atenderá 100% dos alunos da rede municipal do primeiro ao quinto ano. Todas as crianças passarão por avaliação oftalmológica completa dentro das escolas, permitindo identificar precocemente dificuldades visuais que prejudicam o aprendizado. E após o diagnóstico, todos os alunos que precisarem receberão gratuitamente óculos. Investir em saúde é investir em educação e também em desenvolvimento, porque uma criança que enxerga bem, aprende melhor, lê melhor e tem mais oportunidade. Esse projeto vai contribuir diretamente para melhorar o aprendizado e fortalecer o futuro dos nossos alunos. Esse projeto, presidente, ele visa atender em torno de 2.750 crianças no nosso município. Então, aí deixo a nossa gratidão ao deputado federal Zé Vito por esse importante investimento na saúde, na educação e no futuro das crianças de Buritis. Avisar também aos nossos queridos amigos ali da comunidade Luz da Esperança que essa semana estaremos com o nosso prefeito Rufino, a secretária de Agricultura, secretária de Transporte, secretária de Obras, fazendo a entrega oficial de uma emenda parlamentar do deputado Zé Vito, de uma caixa d'água de 20 mil litros, visando ampliar e melhorar a qualidade de abastecimento de água daquela comunidade. Estaremos também, presidente, entregando uma ponte de concreto aos pequenos produtores daquela região. Também quero aqui reforçar o pedido do vereador que me antecedeu, o vereador Didé. Toda semana eu vejo esse vereador, vejo meu colega vereador Danilo falar, Didé, sobre a limpeza dos bairros. Então, é algo que está ficando rotineiro. Eu tenho recebido muitas reclamações de moradores do bairro Veredas, do Estância dos IPs, do bairro Planalto, pedindo, de fato, mutirão de limpeza, Geudo, na nossa cidade. Então, assim, está ficando rotineiro. Eu acho que agora é hora da gente convidar, né, aproveitando essa reunião, o nosso secretário de obras, o Maicon, uma pessoa que eu sempre elogio, parabenizo os trabalhos dele aqui, mas é momento de vir reunir com a comissão e nos mostrar o seu planejamento de limpeza para os bairros aqui de nosso município. E também em tempo eu quero, em nome do Lindomar, morador ali do bairro Taboquinha, da rua Frei Pio Bar, também deixar o pedido ao secretário Maicon para que possa, com o caminhão pipa, oferecer mais qualidades para os moradores que estão sofrendo, né, Lindomar, com a poeira constante naquelas ruas ali próximo ao Bola Café Celeste. Nós vimos aí uma belíssima cavalgada do Raul com todas aquelas estradas totalmente molhadas. Então, eu acho que nós, moradores, como vocês ali, Lindomar, do bairro Taboquinha, que está passando por essa situação, tem que ter também a atenção do nosso secretário de obras e molhar aquelas ruas, amenizar aquela poeira para esse pessoal. Então, deixo aí esse pedido esta noite. Também o vereador Robertinho, que nos antecedeu, falou dessa grande notícia, algo que nós, todos os vereadores dessa casa, cobramos muito, que era um serviço de excelência nas estradas do São Vicente. O Douglas falou comigo hoje também que iniciará os trabalhos lá e, findando os trabalhos na região de São Vicente, de levantamento de estrada, de lá e da estrada de Vila Rosa, iniciará também o serviço de levantamento, cascalhamento, Adriano, e manilhamento na região da Barriguda 1, onde todos os anos a gente passa por aquela estrada em tempo de chuva e é crítico, né, quando passamos por ali, ficamos atolados naquela região. Então, antes que inicie novamente outro período de chuva, né, anunciar à população que está dentro do cronograma de trabalho do secretário de Transporte o atendimento das estradas da região de Barriguda 1. Presidente, são essas as nossas considerações. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas, todos presentes aqui na casa, todos os ouvintes aí. Primeiramente, quero mandar um abraço aqui para o Suélio Valadares, lá dos Confins, uma pessoa que eu tenho bastante admiração, bastante orgulho, uma pessoa do bem, sempre que ajuda as pessoas aí mais próximas. Então, boa noite aí para o senhor e um grande abraço. Hoje eu quero parabenizar aqui, como o presidente já falou, a respeito da competição de voleibol que teve esse final de semana, 3 dias de competições de várias cidades em torno do município. Foi bastante movimentado, presidente. Acompanhei essas competições de perto, feminino, masculino, onde que eu acredito que aqueceu a economia do município, porque os hotéis estavam todos cheios, algumas pessoas me ligaram perguntando se não tinha casas para alugar, porque vieram pessoas de carro, pessoas de ônibus. Então, a Secretaria de Esporte, aí, em nome do Mário, e todos os colaboradores que ali trabalham com ele, estão de parabéns, só tem recebido notícias boas, parabenizando atletas de alto nível, pessoas que vieram até fazer despedida, que saíram fora do Brasil para assinar seus contratos aí em ligas profissionais. Então, está de parabéns aí, secretário de esporte aí, a secretaria no geral. E também aqui quero fazer um comunicado importante a respeito das pessoas que têm a necessidade, dos adolescentes que aí completaram 16 anos, que vão tirar seus títulos de eleitor, regularizar alguma pendência que tem, o cartório eleitoral, vai estar fazendo essas mudanças até na quarta-feira.
Então, as pessoas ainda que não regularizou seu título, ou que ainda não tirou, ou que queira fazer a transferência, né, de local de uma cidade que mudou para cá, procure o cartório eleitoral e faça, porque esse prazo finaliza na quarta-feira. E também quero aqui parabenizar e agradecer o deputado federal Maurício do Vôlei, um deputado que tive o prazer de conhecer o ano passado, que atendeu a um pedido meu em uma emenda aí no valor de R$500 mil. Era um sonho, sem promessa, mas abracei o secretário de esporte para que a gente pudesse fazer as arquibancadas do campo, do Bandeirante. Né, foi difícil, porque quando a gente busca dinheiro, emendas para o esporte, parece que a dificuldade é maior. Então, a gente teve, né, essa conversa com o deputado, mostramos a necessidade que tinha, e era um sonho não só meu, né, como de todas as pessoas que vão ali acompanhar os jogos. Inclusive, fiz um vídeo esses dias lá, até engraçado, olhando a distância, quando as pessoas ficam atrás do gol, assistindo os jogos, ou as pessoas com as suas cadeirinhas ali. Então, quero agradecer aí o deputado federal Maurício do Vôlei por essa emenda de R$500 mil. E depois ele conversou com o prefeito conversou, falando a necessidade que teria de mais dinheiro. Ele conseguiu mandar mais R$400 mil. Então, estou bastante satisfeito, é um sonho a ser realizado, não só meu, mas de todos os amantes do esporte, que há muitos anos vem esperando por isso. Estou muito feliz e que agora colocar a mão na massa e construir essas arquibancadas aí. E também quero agradecer aqui a deputada estadual Lute Falcão, tive uma reunião com ela também, pedindo uma verba para que a gente ativasse o campo do Buritis. Alguns colegas já têm feito alguns comentários que foi abandonado e hoje está se tornando um local de usuários de droga, né? Então, ela pediu para fazer um levantamento, pelo menos para a gente gramar, iluminar, fazer vestiário e cercar. Ela se propôs a ajudar. Então, mais tardar aí, até semana que vem, quero estar aí na BH para reunir com ela, para conseguir essas emendas e realmente ativar. Eu sou uma pessoa que estou na pasta do esporte, trabalhando junto com o secretário de esporte, uma pessoa que vem lutando muito para que o esporte venha a melhorar, né? E graças a Deus a gente estamos tendo bastante positivo sobre isso aí, junto com a administração aí do Rufino, prefeito e a vice-prefeita Nilvia Aprisco. Para finalizar aqui, presidente, também quero relatar aqui, esse final de semana fui ao clube e lá uma pessoa tinha encontrado uma cachorra com 9 filhotes de cachorro abandonado quase na porta do clube. E acabei ligando para o canil, era final de semana, o canil não trabalha com plantões, mas a Larissa se pôs a atender, foi lá, buscou essa cachorra junto com esse cachorro. Então eu quero falar aqui que da mesma forma que o nosso colega Robertinho falou a respeito dos fogos que as pessoas colocam, abandono de animais também é crime, né? Então vou procurar ali se tem alguma câmara para saber quem foi o indivíduo que abandonou essa cachorra com 9 filhotes ali e vou tomar alguma providência relacionada a isso, porque era muito mais fácil essa pessoa pegar esses cachorros e levar no canil e deixar lá, né? Seria bem mais fácil e ele pouparia, às vezes, as pessoas que estavam passando ali e vendo isso. Então, era só isso que eu tinha para falar hoje, presidente. E devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, cumprimentar a todos e também o público que honrosamente prestigia as reuniões, seja através das ondas sonoras da rádio, seja através do YouTube, ou aqueles que gostam de ouvir o debate aqui de corpo presente. De início, presidente, eu gostaria de mandar aqui também um abraço especial ao meu amigo Antônio Menezes, já vi que o colega também já o saudou nesta noite, passa por uma questão aí de
doença junto à sua esposa. Dizer, seu Antônio, que aquele requerimento para a gente criar aquela lei do auxílio já está sendo proposto, na semana que vem irei apresentar. Realmente existe uma lei federal que ampara aquele pedido que você me fez. Quero também parabenizar aqui o Darlan, pai do vereador Alencar. E quero parabenizar o Darlan e a família, né? O Alencar, a esposa, todos que estiveram ali, que organizaram a recepção para a cavalgada. Foi na fazenda do Alencar. Quem esteve presente viu que o café não perdeu em nada para o café do Elias. Uma senhora me perguntou quando eu estava saindo, dizendo o seguinte: eu ouvi na reunião que você iria fiscalizar o café da cavalgada. E fui. Não somente fiscalizei, como também comi. E pensa, o negócio estava gostoso. Eu não sei se ao vereador Geudo, certamente comemos lá, Geudo, uma farofinha de feijão com carne seca. Que negócio incrível. E gente, mas foi farturento. Estão de parabéns aí. Lembrando a todos que gostam de cavalgada, eu sou o fiscal do café. E o café é bom. Nós já tivemos aqui a do Clube do Cavalo, que foi sensacional, tivemos outras. Agora nós teremos a da Tereza do Berrante, teremos a do Robertinho, que são cavalgadas que se tornaram e estão se tornando tradição em Buritis. E como diz o gaúcho, um povo sem tradição morre a cada geração. Quer dizer, se os nossos filhos não tiverem a tradição daquilo que nós gostamos ou daquilo que é bom para o desenvolvimento da cidade, com a nossa falta aquilo acaba.
Uma parte, vereador
Fernando. Pois não, vereador.
Queria só aproveitar a fala de Vossa Excelência para anunciar também a cavalgada do meu amigo Renatinho das Mulas, lá da Vila Maravilha, ali, área ali do nosso amigo Geudo, que vai acontecer ali no dia 6 de junho. Renatinho é um grande parceiro, é um amante do cavalo, está sempre nas cavalgadas, e esse ano ele vai fazer 50 anos de idade, né, em homenagem, né, aos 50 anos do Renatinho. Nós vamos ajudá-lo a organizar a sua cavalgada, que vai acontecer no dia 6 de junho, ali na Vila Maravilha. Então estaremos juntos lá, Renatinho. Um grande abraço para você aí e toda a sua turma. Devolvo a palavra aí, meu amigo Carlos Fernando.
Recado foi dado. Renatinho das Mulas, também vou estar lá. O Geudo já tinha me avisado, e eu gosto de cavalgada, outras pessoas gostam. Eu gosto de montar o cavalo, andar ali com os amigos conversando, é muito bom. Então, nesse diapasão também, parabenizar o Raul e familiares pela tradicional cavalgada Pé de Serra, da fazenda Pé de Serra. Começou para homenagear a sua irmã e o seu pai, os colegas lembram muito bem disso. Gelsa e Albino. E se tornou um movimento espetacular. Está de parabéns. Partindo aqui, presidente, dos parabéns, nós temos aqui pelo menos 3 moradores lá do Taboquinha. Tem ali meu amigo de som, minha amiga Juva, que foram grandes companheiros meus de campanha, na atrasada. Na passada eles quiseram mudar, mas nessa já vão voltar, se Deus quiser. Foram grandes companheiros. E eles estão cobrando aqui, eles não estão querendo, não é água não, não é caminhão-pipa lá não. Eles estão querendo é asfalto. Eles estão reivindicando ali asfalto, seja para o secretário de obras, seja para o prefeito, que agora eles estão aparecendo e mostrando as ruas, estão asfaltando. E chegou aqui no meu celular, não sei se chegou no dos colegas, eu estava olhando aqui, um abaixo assinado, mas são dezenas de assinaturas. E as pessoas perguntam: será que os moradores das outras ruas, o voto vale mais que o nosso? Não sei, Disson. Essa pergunta que você me fez, eu não sei. Talvez o prefeito possa responder, porque ele está ouvindo. E o que eu quero aqui é o seguinte: é cobrar para que vocês tenham a dignidade que tantos outros têm. Acabar com aquele matagal, aquela poeira, que as crianças ficam sufocadas, que os idosos, a pessoa já na idade ali, João, de viver uma vida boa, começa a sofrer de asma de tanta poeira que tem ali na rua Frei Pio Vares, lá no Taboquinha. São poucos secretários que conhecem, um ou outro que conhece. Agora, vereador de rua, igual esse aqui, conhece. Igual outros colegas aí, a gente conhece. Então, presidente, eu tenho mais 2 assuntos para falar. Eu quero falar dos jegues e quero falar lá de espera feliz, falarei no meu tempo de liderança para poder não tumultuar e respeitar tal qual os outros colegas. Obrigado, presidente.
Que lógico, presidente.
Com a palavra o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite ao público presente, a todos os ouvintes da Clube FM 91,9 e todos do YouTube. Quero dar uma boa noite aqui também para minha amiga Marta, lá no Taboquinha, que está ligadinha aqui na reunião. Minha amiga Maria Amélia, né, que também está lá acompanhando. Uma boa noite para você. Hoje eu quero começar as minhas falas aqui desejando parabéns para o meu grande amigo Seu Laio, esposo da dona Iraide, né? Seu Laio é o pai do Fernando Calazans, da Cláudia Calazans, né? Está completando seus 7.1, 71 anos, tá? Parabéns, senhor, Seu Laio, tá? Muita saúde, felicidade do senhor, um cara do caráter enorme que o senhor tem, né, que contribuiu muito com o Buritis, tá? Parabéns para o senhor aí, Seu Laio. Hoje eu quero aproveitar a fala do meu amigo aqui, Fernando. Eu quero cobrar lá da Avenida Uberaba, que vem uma demanda que muita gente cobra dos vereadores aqui, né? Então, assim, eu estou com um vídeo aqui que o morador lá da Uberaba me mandou, né? Até quero que o meu amigo Denis coloque ele lá no telão para acompanhar o descaso que o caminhão pipa faz com os moradores lá da Uberaba. Olha para vocês verem, eles não molham direito. Olha lá, eles vão lá, dão uma molhadinha lá, pula, molha lá para você ver do lado lá tá seco, isso não resolve não. Ali é para molhar tudo, tudo na rua. Desse jeito aí não vai resolver nada. Então, assim, isso é vergonhoso, né? Fazer um serviço mal feito. Isso aí para mim é serviço mal feito. Eu acho que o secretário Maico, ele tem que fiscalizar mais, porque olha para você ver, não está molhado. O cara vai lá, molha para o pedaço, não adianta. Então, assim, a reclamação, isso aí não, né, sempre vai ter. Então, assim, secretário, por favor, dá mais uma atenção para a rua Uberaba, o pessoal que liga do Jardim, o Taboquinha, que lá a cobrança está muito, né, entre os vereadores aqui, muita gente cobrando, a poeira lá está. Nossa, ali está vergonhoso, eu vou ser sincero, eu estou com vergonha de passar ali, eu moro no Taboquinha e vou muito no Jardim, eu estou com vergonha, porque o povo vê nós ali, você passa no meio daquele lá, eles acham que nós não estamos cobrando. E aqui hoje a cobrança aqui é toda segunda, repetitivo aqui, né? Todos os vereadores estão cobrando, né? Então, assim, eu estou mostrando isso aqui para o pessoal dar mais uma atenção. Eu acho assim, que custa molhar? Já que não vai asfaltar por agora, que anunciou o asfalto, mas já que não vai fazer agora, molha todo dia, cara. O Urucuia está cheio d'água, só ir lá pegar e faz um serviço bem feito, né? Então, assim, essa é a minha indignação sobre o secretário Maico. Então, assim, quero também pegar uma carona aqui também, mais uma vez, na fala do Didé. Cara, o Taboquinha está largado, cara. Infelizmente o Taboquinha está largado. Porque assim, eu cobrei dele particularmente, mandei no celular, falou que ia lá, isso já está dando um mês, você cobra toda semana, se é repetitivo, ele não vai. O pessoal começou a fazer ali na pista ali que liga Brasília, eu achei, não, agora vai. Só que infelizmente não foi. Fez só a entrada da cidade. Eu acho que deve ter alguma coisa contra o bairro Taboquinha. Cara, toda semana nós cobra aqui, cara, será que está com raiva do vereador aqui? Se tiver com raiva, vamos resolver isso depois. Mas tem que pensar na população. Cara, isso aqui, ó, eu falo pro pessoal, gente, acompanha isso aqui, que daqui 4 anos o povo vai estar aí pedindo voto. Então, assim, a hora é agora de ver. Porque, infelizmente, estão descasos com o bairro Taboquinha. Falo e repito, o secretário Maico, gosto muito dele. Então, cara, dá uma atenção pro bairro Taboquinha, é um pedido mais uma vez para você, né? Mesmo você fazendo isso tudo, eu quero te agradecer aqui, porque você pintou os quebra-mola do bairro Taboquinha. Então agora coloca a placa, que aqui nós estamos aqui para cobrar. Estou aqui para agradecer, agradeço o pedido aí, eu e o vereador Didé sempre cobramos aí a pintura, pintou, então agora vamos colocar as placas, tá bom, secretário? Esse é um recado para você. Quero aqui fazer aqui dar um recadinho para o pessoal aqui de Buritis. Quem estiver precisando de cirurgias de catarata, está procurando aqui o gabinete do vereador Danilão, está procurando a Tairine, lá a minha secretária, para dar os nomes, né? Hoje um pessoal já veio aqui, então assim, vamos aproveitar esse ano que é época de campanha, pessoal, os deputados aí estão tudo empolgado e vamos, né? Que a hora é agora, pessoal. Depois que passar essas campanhas aí, eu quero ver se o deputado vai... Sim, pode falar, vereador.
Só que se eu estiver terminando a passagem, se você deu um tempo, para a gente não jogar para o segundo tempo da nossa reunião, eu recebi uma reivindicação aqui, que novamente voltou a novela das carteiras de identidade. O pessoal está lá na fila do mesmo jeito, e parece que agora a funcionária saiu de férias, e ninguém substituindo, ninguém avisa nada, ninguém está sabendo de nada. Pessoal do meio rural vem aí com a intenção de fazer o documento, perde a viagem, que não tem esclarecimento para ninguém, não divulga nada, não fala nada. E o pessoal aí padecendo novamente nas filas lá de madrugada para fazer a carteira de identidade. Então, pessoal aí que estiver responsável, no início do ano, no ano passado, na verdade, né, o governo se mobilizou aí, fez um mutirão, né? Acredito que eles possam estar cobrando também, mais uma vez, esse descaso com o pessoal que está fazendo aí da carteira de identidade. Obrigado pelo espaço.
Sim, todo vereador. Você está vendo o descaso que o pessoal faz da população? Cara, isso é um descaso para mim. O pessoal está ali querendo fazer essa identidade, que é uma coisa que para mim é uma coisa é simples. Aí gera esse transtorno para as pessoas, o pessoal vem da zona rural, não consegue fazer sua identidade, ainda mais assim. Eu tenho certeza que muita gente está nem sabendo disso, vereador Didé. Muita gente nem sabe. Chega lá, vai procurar, o cara vem da zona rural, paga caro para poder vir aqui, chega aqui e simplesmente fala, não, uma pessoa... Na verdade, eles nem sabem, falou, porque senão, se eles tivessem falado, tinha colocado outra pessoa para dar continuidade. Infelizmente, essa é a verdade. Né? Isso aí é um descaso com o pessoal. O pessoal perdeu empatia com a população de Buritis. Essa é a verdade. Né? Então, assim, voltando ao assunto aqui, pessoal, sobre cirurgia de catarata, quem estiver precisando de catarata, cirurgia de joelho, de ligamento e meniço, pode estar procurando aqui o vereador Danilão da Funerária, aqui no gabinete, né? Com o pedido, tá, pessoal? Né? Reforçando, com o pedido na mão. Pessoal, quero dar um recadinho aqui, que muita gente me perguntou. Eu postei um projeto aí nas minhas redes sociais, projeto Visão Social. Muita gente ficou me perguntando. Pessoal, não tem nada a ver com prefeitura e nem com deputado. Esse é um projeto que eu, vereador Danilão da Funerária, estou fazendo para a população de Buritis. Vai ser um projeto que talvez vai ser agosto ou setembro, ainda não tem a data certa. Esse projeto é o quê? É ajudar pessoas carentes, que não têm condição de fazer um óculos. Vai ser com consultas, o óculos e a lente. Né? Eu sei que muita gente aqui em Buritis não tem condição. Então, assim, vai ser um projeto para pessoas carentes, né? Principalmente crianças, as mães que não têm condição. E pessoas mesmo, idosos, pessoas que não têm condição. Porque isso aqui é uma forma de poder agradecer a população de Buritis. Né? Eu sou nascido e criado aqui em Buritis, 34 anos. Né? Então, assim, é uma forma de poder estar agradecendo o pessoal. Né? Quando eu comecei aqui, do nada, muitas pessoas não acreditaram em mim. Né? Graças a Deus, hoje estou aqui, graças a vocês. Então, estou aqui para poder representar e também retribuir um pouco do que vocês fez por mim. Né? Então, assim, é a forma de estar podendo ajudar quem realmente precisa. Esse projeto, o primeiro, a gente vai fazer ele no decorrer dos anos. A primeira remessa vai ser 50 pessoas. Né? A gente vai fazer um levantamento. Daqui um dia eu vou soltar mais informações concretas para o pessoal. Mas vai ser 50 pessoas. Vai ser consulta, óculos e lente. Tá bom, pessoal? E lente boa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Passaremos nesse momento para a segunda parte da reunião. Não há matérias para deliberação. Terceira parte da reunião, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, partindo então aí do que já foi relatado pelos colegas, sobre a necessidade de um olhar especial para o bairro Taboquinha como um todo, notadamente ali na rua onde os moradores fizeram abaixo-assinado, os moradores estão buscando... junto ao Poder Legislativo, junto aos vereadores, e tem um ditado popular que fala que quem não é visto não é lembrado. Então nós temos, além das cobranças aí, nós temos os moradores presentes. e que essa cobrança, Edson, que ela possa surtir efeito. Se Deus quiser, vai surtir um efeito. Não é tão rápido, porque tudo que é serviço público, ele tem lá as suas burocracias. Mas o fato de não esquecer da reivindicação ali, e toda semana nós vamos cobrar, para que possa realmente acontecer. Teve um eleitor, um companheiro, que ele mandou para mim uma cobrança, dizendo o seguinte, que na estrada que vai de Buritis para São Vicente, virou um tufo de poeira, que se não tomar uma providência, uma hora um carro vai acabar batendo no outro, acontecendo uma tragédia. Quero dizer a você, meu amigo, que está ouvindo, que eu fiz contato com o secretário, o secretário Douglas, e ele me garantiu que amanhã o caminhão pipa estará molhando para amenizar, que essa situação ele já tinha identificado, e que o caminhão amanhã irá amenizar aí, e que uma reivindicação, não só minha, mas de outros colegas, que eu sempre reivindiquei ali o cascalhamento daqueles pontos, né? Alguns chamam aí de alteração de grade, um nome técnico ali, precisa cascalhar. E o Douglas falou para mim também que essa providência, o Robertinho já tinha anunciado, ela será tomada ali em relação a São Vicente. São Vicente é uma vila que foi uma das mais esquecidas da história e é uma vila das mais lembradas neste mandato, né? Eu tive ali o meu grupo de eleitores, outros vereadores tiveram, e cada um está levando um pouco daquilo que consegue para melhorar a vida das pessoas de São Vicente. Então, quero dizer a esse amigo sobre esse ponto. Um outro companheiro mandou para mim o seguinte, que ele é eleitor de Rufino Falador, mas ele está decepcionado com a pista de caminhada, que toda semana cobra iluminação. Eu quero abrir um parênteses para dizer, amigo, eu acredito que o problema está agora, já é com o nosso secretário. E olha que todos nós aqui temos uma admiração pelo secretário de obras, mas ele está deixando a desejar. Enquanto político, ocupante de um cargo público, está deixando a desejar. Porque é um negócio tão barato, é um negócio fácil de fazer, e simplesmente o cara parece que está pirraçando, não quer fazer o negócio. Aí, esse cidadão aqui, ele até falou comigo, Fernando, pode falar meu nome, mas eu não vou falar não. Ele está dizendo para mim aqui o seguinte, que ele corre quase todos os dias à noite, né? Ele corre aí em média de 17 quilômetros, e que ele vai parar de correr naquela pista de caminhada, vai ter que começar a correr agora onde tem energia, onde tem luz aí iluminando. Mas o que eu vou dizer para ele é que é um problema, amigo, porque tem tanta lâmpada queimada, tanta escuridão, e vou dizer para você, não vá para o Taboquinha, porque no Taboquinha, além da escuridão total, com o vereador Danilo tem até medo de andar lá de noite, nós temos um matagal, e como se não bastasse, os amigos do Taboquinha me disseram o seguinte, que a poeira está infeccionando crianças e idosos. Então, eu quero dizer a você, não vai para o Taboquinha, tá bom? E para finalizar sobre essa reclamação dele aqui, ele fala que ele é um ciclista há 18 anos em Buritis, mas que realmente nesse ponto aí, e ele não faz crítica nenhuma aqui ao prefeito, faz questão de colocar que ele é eleitor, foi eleitor, mas nesse ponto está a desejar. O secretário aqui tem que tomar providências. Outra eleitora, presidente, coloca para mim o seguinte, que a questão, vereador Fernando, não é só iluminação não, porque realmente a cidade está escura, todos nós estamos vendo isso aí. Eles aparecem no videozinho, dizendo que vai asfaltar, que tal, mas existem vários locais que precisa de recapeamento, porque o asfalto, ele está simplesmente desmanchando. A gente pisa e sente nos pés o asfalto se manchando. A leitora que escreveu isso aqui. Eu nem vou perguntar onde é que é, porque daqui a pouco vai me falar que o asfalto está boquinha pronta. Aí é um problema. E eu quero, presidente, parabenizar o prefeito Rufino e o secretário de esportes. Porque é o seguinte, veja só. A recepção que o prefeito está trabalhando para que os jengues aconteçam em Buritis, isso é muito bom. É disso que nós estamos falando, só. Tem uma coisa boa. Isso aí anima as nossas crianças, anima os adolescentes, anima os jovens, anima os comerciantes de Buritis, que todo mundo começa a receber. E até aqueles de meia idade igual a mim, é óbvio que eu também vou lá assistir. Todo mundo fica animado. Então, assim, os hotéis começam a encher de pessoas. Então, esse tipo de trabalho, Branquinho, ele precisa ser incentivado. Precisa ser incentivado. Quando você incentiva o esporte, é 10, 15, 30, 40 maconheiros a menos. 40 craqueiros a menos. Por quê? Se não incentiva, é o camaradinha que quer experimentar uma maconha, que logo está enraizado no tal do crack, que não tem futuro nenhum e que vai parar na cadeia. Embora alguns na cadeia, eu sei que merecem liberdade, né? Tem muitos ali que foi uma besteira da vida que merecem liberdade. E eu sei também que alguns ficam lá ouvindo a reunião. Quero mandar aqui um alô a todos aqueles que estão encarcerados e dizer, meus amigos, que tenham fé e no momento aí de reflexão, fale com Deus, porque Deus é o único que nos ouve em qualquer lugar que a gente estiver, Ele consegue ouvir. Então, senhor presidente, nesse ponto eu quero parabenizar esse trabalho. Aquilo que é errado, aquilo que é certo, não tem o rabo preso com nenhum lado e nem o outro. Então, assim, não sou aquele vereador de oposição radical. Eu quero simplesmente ajudar o povo de Buritis. E a forma de ajudar é apontar aquilo que está errado, porque é um descaso. É um descaso você deixar as ruas aqui. E outra coisa, eu vi lá na cavalgada um caminhão pipa enorme, que eu nem sabia que tinha esse caminhão aí, Didé. Molhou a estrada da cavalgada para lá, para cá. O trem virou, foi um lamaçal. Tudo bem, então eu sei que tem um caminhão. Por que que não molha as ruas do Taboquinha? Enquanto os velhinhos estão lá, tudo sufocando. Amanhece o dia, uma senhora me contou que quando ela vai escarrar, cai aquela pelota de catarro misturada com aquela poeira que cai ali. Por quê? Dorme inspirando aquilo. Nós não podemos aceitar, não, só. Nós não podemos aceitar. Vocês que estão aqui estão de parabéns, tem que cobrar mesmo. É isso, amigo, mas você agora vai ser atendido. Porque aqui tem cabra roxa para poder cobrar, para pedir, para ser atendido. Tem que cobrar. Pois é, por quê? Nós precisamos que melhore. E eu quero aqui chamar a atenção dos colegas, o nosso amigo João ali, ó. Aí um e outro fala, oh, parabéns, meu amigo João do Pernambuco. O outro fala, ah, João. João veio aqui reivindicar também. João está construindo uma casinha lá naquela fazenda. João é um trabalhador de anos e anos aqui, que ele precisa aí do auxílio do poder público, né, João? Precisa finalizar aqui lá. Eu sei de perto, eu conheço a história. Precisa do auxílio do poder público. E por fim, o vereador Robertinho falou, e falou com muita propriedade, o deputado Emes é o deputado que tem ajudado muito o povo de Buritis. Hoje nós temos lá na cidade Espera Feliz, pelo menos, Robertinho já disse, 18 pessoas que vão fazer a cirurgia de esterectomia, que é a retirada do útero, que foi esse deputado que conseguiu, através de requerimento meu, do Roberto, de outros colegas do processo e tantos outros que estão empenhados. Esse deputado, ano passado, conseguiu para nós, Robertinho, mais de 400 vesículas. Esse deputado, esse ano, só esse mês, tem várias pessoas que fizeram cirurgias de joelho, colocaram prótese de quadril, tudo que ele conseguiu. Então, é o cara que tem ajudado. E o doutor Fernando está se tornando também o vereador da saúde, porque é muita gente que nós estamos encaminhando para poder ajudar. Agora, isso tudo acontece, Roberto, e aqui hei de reconhecer e louvar, porque num ponto, Geu, em que pese essas falhas que estão acontecendo na gestão, tem um ponto positivo. Porque se o prefeito não quisesse liberar a condução, inventaria um monte de desculpas. Mas ele não precisou disso, liberou a condução. O deputado teve aqui, ele recebeu o deputado. E eu lembro do prefeito dizer que o que ele quer é que aconteçam mais e mais cirurgias para ajudar o povo de Buritis. Então, nesse ponto aqui, a gente reconhecer também esse esforço. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que está errado, está errado. O que está certo, está certo. A todo o povo de Buritis, um abraço especial. Lembrando, e aqui finalizo, presidente, para dizer o seguinte. Quem gosta aí dessa tradição de cavalgada, que não tiver um cavalo, comece a adquirir um cavalo aí para poder participar. Porque o negócio é bom, é interessante. Obrigado, presidente.
Boa noite, eu quero mais uma vez Agradecer aos meus amigos, deputado federal Paulo Abiaque, também deputado estadual Gustavo Santana, repito, deputado federal Paulo Abiaque, deputado estadual Gustavo Santana, são parceiros do mandato do vereador professor Branquinho. Como todos sabem, está sendo findada uma obra lá no distrito de São Pedro Passa Três, mais de 840 mil reais, mais de 8 mil metros quadrados de asfalto, e aqui o qual eu agradeço aos deputados e agradeço também ao prefeito Rufino Clóvis Folador pela parceria. Está findando os meio-fios lá e também, se eu não me engano o nome certo, aquela canaleta, sarjeta, por onde a água vai passar, né? Está sendo findado. Em breve dará início mais uma obra no valor de 820 mil reais. E aqui dizendo que o trabalho do Branquinho é um trabalho tanto na cidade quanto no meio rural, e que eu falo e provo isso. Nós temos asfalto no Veredas, Ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso, ambulâncias, respiradores que vêm para a cidade, emenda para as escolas. Escola Gomes, a primeira escola estadual de Buritis a ter ar-condicionado em todas as salas de aulas, já foi instalado em todas as salas de aula da Escola Gomes, uma emenda que o vereador professor Branquinho conseguiu com o deputado estadual Gustavo Santana. Escola Anália, aqui em Buritis, terá ar-condicionado em todas as salas de aula também, uma emenda de 100 mil reais que eu consegui, que vai entrar no, na conta da escola nos próximos dias. Escola Argemiro, está com 100 mil reais na conta também, uma emenda também do vereador professor Branquinho, muito mais, né? Quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acessar o nosso Instagram, Branquinho Barbosa, e lá vocês vão ver que o trabalho é literalmente verdadeiro, né? E nós mostramos realmente aquilo que é fato, que é real e que é verídico. Quero mandar um abraço especial aos meus amigos, Charlie Cleiton Gomes, professor Cleiton Gomes, está nos ouvindo nesse momento, e nos vendo também, meu amigo Charlie Pinheiro, esses são amigos de infância, né? Agradecer ao Charlie pelo convite, da formação, da formatura do Polo, né? Eu estive lá na formatura do Polo, mais de 100 formandos, foi algo extraordinário, muito obrigado pelo convite. Mandar um abraço especial para o Éder Açougueiro também, que está nos ouvindo nesse momento, o Carlão, o Éder, o Demar Açougueiro, todas as pessoas que admiram o nosso trabalho, que admiram o trabalho do vereador professor Branquinho. Dizer que a nossa luta é uma luta verdadeira, uma luta em prol do povo, defender os anseios, os clamores do nosso povo de Buriti Cidade e também do meio rural. Eu costumo dizer que a política, ela só existe uma razão de existência, que é transformar a vida das pessoas. E nesses 4 anos de mandato, nós estamos fazendo isso, mudando, transformando a vida das pessoas em uma vida melhor. Lógico que dentro das possibilidades, né, vereador Robertinho? Como diz Mário Sérgio Cortella, dê o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer ainda melhor. Acredito fielmente nessa frase. Eu estou dando o meu melhor na condição que eu tenho, né? Então, assim, dentro das limitações, dentro das possibilidades, nós estamos atendendo o nosso povo. Logo, logo, o pessoal do Riacho Morto também vai estar recebendo uma academia ao ar livre para as pessoas idosas e outras pessoas também fazerem suas atividades físicas lá no Riacho Morto. Como mencionei, a Vila Palmeira vai estar recebendo em breve, mas só fazer a base. A academia foi licitada, a empresa está louca para entregar essa academia, mas quer entregar ela montada e instalada lá. Então, logo, logo vai estar recebendo também. Tem outras localidades também que vai estar recebendo benefícios através do trabalho do vereador professor Branquinho, que nós vamos estar divulgando em breve. Então, esse trabalho nos engrandece. Deus tem abençoado. Deus tem honrado a nossa luta. A luta verdadeira em prol do nosso povo de Buriti Cidade e também do meio rural. O orgulho em saber que o distrito de São Pedro Passa Três virou um espelho, mostrando nosso trabalho para outros lugares e refletindo na Copago, por exemplo, nós entregamos um trator novinho para o seu Geraldino, trator que atende várias famílias lá, Lindomar. E logo, logo nós vamos estar entregando na Associação das Pedras, que recebeu por essa casa aqui o reconhecimento de utilidade pública. Uma associação, um projeto de minha autoria. E um trator que eu consegui com o deputado estadual Gustavo Santana, trator, carreta, grade aradora, plantadeira, adubadeira. Eles vão estar recebendo tudo isso em breve, com toda certeza. Então, é isso aí, só gratidão. Só gratidão a Deus, porque sem ele eu não estaria aqui.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Robertinho.
Presidente, minhas palavras final, eu queria agradecer o convite do patrono do CTG, do Centro de Tradições Gaúchas de Buriti, seu Aliceu Kogler, pelo convite mais uma vez para participar da Semana do Rodeio, que vai acontecer ali do dia 14 ao dia 17 de maio, finalizando o rodeio com aquele belo costelão que sempre é realizado ali, né, que tem aqui aquele seu gosto especial, né, de comemorar e de estar ali, desfrutar daquela amizade bacana. Seu Aliceu nos convidou e pediu para anunciar, né, que toda a população de Buriti está convidada a participar ali da Semana do Rodeio Gaúcho ali no CTG, do dia 14 ao dia 17 de maio. Então, seu Aliceu e seu Getúlio Taborda, mais uma vez ali organizando e eu queria agradecer o convite. Queria aproveitar também para dar parabéns para o seu Laio, porque o Danilo me lembrou e seu Laio é um grande amigo que eu tenho pessoal, é um companheiro ali de fazenda, está sempre me ajudando ali como eu preciso. Ele que é funcionário do meu amigo Osana há mais de 50 anos, né? É raro você ver nos dias de hoje o cara que é funcionário, está dedicado ali ao patrão há mais de 50 anos, é o caso do seu Laio. Então, seu Laio está de parabéns, né? Eu queria parabenizar, aproveitar a oportunidade para parabenizar o seu Laio, porque é um grande amigo que eu tenho e falei para ele aqui agora há pouco no telefone, que inclusive amanhã passarei lá para dar um abraço pessoalmente nele. É isso aí, presidente.
Vereador Roberto, concedo uma parte.
Com certeza, vereador Fernando.
É apenas porque um dos nossos ouvintes, que o pessoal é o seguinte, tem um ouvinte aqui dizendo, vereador Branquinho, que está fazendo caminhada e ouvindo a reunião com o fone, e tem um ouvinte aqui que me fala o seguinte, e talvez Vossa Excelência, como presidente da casa, talvez dê uma informação institucional que possa saber, porque eu não sei. Ele fala o seguinte, o mutirão que teve em Buritis de identidade, até hoje ninguém recebeu identidade. O que que aconteceu? Eu não sei. Eu não sabia disso. E confesso aqui, a nossa reunião ela é pública, eu confesso que, para mim, é uma tamanha surpresa. O mutirão de identidade que foi feito há tanto tempo atrás, até hoje ninguém recebeu uma identidade. O que que aconteceu? Eu não sei. Vou passar essa bola aqui para os universitários da casa aqui, que talvez alguém saiba responder, eu não sei. Mas me comprometo com o colega que... amanhã irei procurar as autoridades competentes, a Polícia Civil, o prefeito municipal e trarei resposta pública a todos. Agora é óbvio, se o vereador Branquinho souber e puder responder, porque eu não sei, outro colega. Obrigado, vereador Roberto.
Por fim, presidente, eu queria homenagear no dia de hoje o meu filho Benício, meu primogênito, hoje completa 5 anos. Então esteve presente comigo até hoje de manhã, passamos o final de semana juntos. Hoje ele completa 5 anos, é um menino abençoado, um menino extremamente inteligente. E eu estou muito feliz de comemorar junto com ele hoje, na data de hoje, o seu aniversário. 5 aninhos ele está fazendo hoje. Então fica aqui a minha homenagem ao meu filho e eu estou muito feliz dele hoje está completando 5 anos e queria desejar os parabéns a ele publicamente no dia de hoje. Parabéns, meus filhos. Papai te ama muito, muito mesmo. E você sabe que você está aqui junto comigo. Um beijão do pai. Devolvo a palavra.
Dando sequência, convido nesse momento o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Está constatada a presença de todos os vereadores. O professor Alencar justificou a sua presença.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 15ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizar-se no dia 11 de maio de 2026. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.